Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de encontrar aqui em Pequim com o Gustavo Schmidt, que é um mestrando em Relações Internacionais na Universidade de Jilin, que fica em Changchun, a capital desta província. Gustavo, em primeiro lugar, um prazer te encontrar, te conhecer pessoalmente e agora estarmos aqui conversando.
Prazer é o meu, é uma satisfação enorme vir até a China e encontrar pessoas do seu gabarito.
Ô Gustavo, quando foi que você chegou aqui na China?
Eu cheguei em agosto de 2014 e desde então tenho vivido na cidade de Changchun, na província de Jilin. Tenho cursado Relações Internacionais, como você bem disse, e tem sido uma experiência muito interessante.
Primeiro descreve assim para os nossos ouvintes como é a cidade de Changchun. É uma cidade que fica no nordeste da China, muito fria nesse período agora do inverno, né?
Exatamente. É uma cidade extremamente fria nessa época do ano. É uma cidade, para os padrões chineses, creio eu, um tamanho médio. Tem em torno de 7 milhões de habitantes. Tem a infraestrutura de qualquer outra cidade grande. Então você tem tudo o que você precisa para satisfazer as suas necessidades básicas de lazer, de necessidades acadêmicas também. Não falta nada, e isso é muito positivo.
E você tem bolsa do governo chinês? E como é o teu curso? Tem muitos outros estrangeiros?
Eu cheguei até a China como um bolsista do governo chinês, pelo China Scholarship Council. E o meu curso, ele é um curso de Relações Internacionais, então ele recebeu e tem recebido, no decorrer dos anos, estudantes de várias partes do mundo, de todos os continentes, África, Américas, Europa, Ásia, Oceania. Mas é interessante notarmos que a esmagadora maioria dos estudantes de mestrado da Jilin University são de países do terceiro mundo.
Do dito terceiro mundo,
os países em desenvolvimento. Então é interessante também você notar esse vínculo histórico da China com o terceiro mundo. É interessante você ver essa ligação sendo materializada na vinda desses estudantes para cá para estudar numa instituição de ensino superior chinesa.
Na sua turma, por exemplo, algum país que você destaca, assim, entre os seus colegas? A sua turma tem quantos alunos, aproximadamente?
A minha turma tem aproximadamente 45 alunos, dentre os quais eu poderia destacar os africanos e os países do sul da Ásia, como Paquistão e Índia. É interessante notar também que esses são os alunos mais aplicados de uma forma ou de outra dentro do curso. Claro, eu não desmereço os demais, mas esses parecem demonstrar uma proatividade, parecem demonstrar uma adaptabilidade muito grande com a China.
Ô Gustavo, e a gente aqui cheio de curiosidades, os seus professores são todos chineses ou são professores também de outros países?
O corpo docente da universidade é composto não somente por professores chineses, há também a presença de professores estrangeiros, como, por exemplo, professores da Coreia do Sul, professores indianos, professores de Taiwan. No próximo semestre, nós deveremos contar com a presença de professores europeus também. Um alemão e nós também poderemos ter um professor francês. Então é interessante, você tem uma internacionalização dos alunos, claro, e você também tem uma internacionalização dos professores. Essas duas variantes casam muito bem dentro de uma perspectiva global.
E Gustavo, e a cidade ainda, Changchun, ela economicamente ela se destaca aqui na China, por exemplo, pela indústria automobilística. Tem muitos estrangeiros vivendo na cidade?
Além do campo acadêmico, dentro do qual há muitos estrangeiros, a cidade de Changchun conta com diversas multinacionais, principalmente europeias. Citando uma, a Volkswagen, da Alemanha. Então, essas empresas, elas mandam, elas enviam corpo técnico, elas enviam empresários, vendedores, técnicos dos países de origem para trabalhar na China. Então, essa parte do Nordeste da China tem, diferentemente de outras áreas, uma singularidade em relação ao lado cosmopolita da cidade de Changchun.
Ali já fica, digamos, a Sibéria, o vento da Sibéria sopra por ali, né? E a presença dos russos também, por exemplo, na sua universidade, é bastante acentuada?
A presença dos russos, tal como nós temos a presença dos africanos, é também muito, muito notável. Então, além da presença física russa, você tem a presença arquitetônica. Você também tem a influência da língua russa. Então, é uma coisa com a qual você tem contato todos os dias. Desde o momento no qual você se levanta, desde o momento por qual você vai dormir. Você tem esse contato. Às vezes eu tenho a impressão de que, muito embora eu esteja na China, certas características, certos traços, certas visões do dia a dia me fazem ter a nítida, porém não tão nítida, impressão que eu esteja vivendo na Rússia. É uma mescla de China e Rússia. Muitas vezes as duas se entrelaçam. Isso é interessante.
Já que você entrou no assunto Rússia, nós sabemos que você fala o russo muitíssimo bem. E como foi esse processo de aproximação com a cultura da Rússia, do estudo? Você viveu no país?
A minha identificação com a cultura russa, ela vem desde muito cedo. Desde a minha infância e no início da minha juventude, eu sempre tive uma curiosidade muito grande em relação aos assuntos internacionais, mas sob uma perspectiva histórica. Então, no século XX, um dos principais eventos geopolíticos foi a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia, a antiga União Soviética, teve um papel decisivo em relação ao arranjo de poder naquele momento, logo após a Segunda Guerra Mundial, até o final da década de 80. Então, eu sempre tive essa curiosidade, essa astúcia investigativa. E em 2005, eu tive a oportunidade de morar um ano na parte asiática da Federação Russa.
Qual era a cidade?
A cidade se chamava Magadan. Magadan na verdade, a capital da província. Mas eu sempre passava muito tempo, fui muitas vezes, a duas outras vilas, não cidades, da região, chamada Stekolny e Palatka. Palatka em russo significa cabana. E é interessante notar que a maioria das casas dessa província eram realmente cabanas. Cabanas num sentido modesto. As casas eram modestas. Então acho legal essa conexão do nome da vila com o significado da palavra. O aprendizado se iniciou em 2005. Eu nunca antes havia tido contato com o alfabeto cirílico, que é diferente do nosso. E eu comecei a ter aulas de russo em 2005, no meu primeiro mês, quando estive na Rússia. Quando eu voltei para o Brasil, se passaram 10 anos desde a minha saída da Rússia. E eu, de uma forma ou de outra, procurei manter o contato, não diário, mas regular, com a língua. Porque quando não se pratica, se esquece, se perde.
Agora você, por exemplo, as duas línguas que você mais usa... Claro, você usa também português com alguns brasileiros que lá moram com você, mas as duas línguas é o inglês e o russo.
No dia a dia, como você bem colocou, eu uso muito inglês. O russo eu também uso. O russo, você também comentou sobre o português e o espanhol. Eu utilizo essas quatro línguas para me comunicar. Porque também, em Jilin, nós temos estudantes da América Latina. Então, é interessante. Você usa o inglês, que é a língua franca. Você usa o russo, que é uma língua franca do norte da Eurásia. E é uma língua franca também porque o russo é utilizado em todo o espaço geopolítico da União Soviética e no leste europeu. Então, é uma língua internacional. O espanhol, em função dos nossos irmãos latino-americanos. E o português, em função dos nossos compatriotas que lá moram, que lá estudam.
Gustavo, como foi que China apareceu na tua vida e você disse, vou para a China fazer o meu mestrado? Como surgiu assim essa oportunidade?
Essa oportunidade apareceu no início deste ano. Eu tenho um grande amigo com o qual me relaciono desde os tempos de graduação, Rafael Lima.
Na graduação em Relações Internacionais, isso em Campinas, na FACAMP, né? Então você estudava com o Rafael o mesmo curso.
Isso, nós nos graduamos em Relações Internacionais na FACAMP, Faculdade de Campinas, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. E no início desse ano, entre janeiro e fevereiro, ele divulgou, né, essa abertura de vagas para o curso de Relações Internacionais na Gini University, e eu me interessei de imediato. Pela vontade, pelo desejo acadêmico de fazer um curso superior de mestrado no exterior, também pela minha própria formação. Eu, como internacionalista, creio ter uma formação mais completa, claro, estudando no exterior e tendo contato com pessoas de diversas partes do mundo. E também aprendendo fora da sala de aula, com a nossa capacidade sensitiva. Então, é delicioso, é muito gostoso. Então, essa oportunidade surgiu dessa forma. O Rafael Lima, meu amigo, divulgou esse plano da universidade e eu aceitei. Enviei a documentação em junho e um mês e meio depois, eu recebi um telefonema na minha casa falando sobre a minha aprovação. E aqui estou.
E aí, está satisfeito? Já está encaminhando aí para o fim do primeiro semestre e você considera acertada a sua escolha?
Considero acertada não somente para o presente, mas para o meu futuro. Isso não é novidade, que a China sempre foi destaque no mundo. Por exemplo, nos últimos 20 séculos, em 18 séculos, a China teve a maior economia do mundo e ela voltou a ter. E sempre teve um destaque geopolítico muito grande. Eu não tenho do que reclamar, eu só tenho a agradecer pelas pessoas que aqui estão, pela minha recepção, pelo esforço da universidade em passar o que eles têm de melhor, e eu agradeço também pelo fato de eu estar na China e poder aprender muito com a própria mentalidade chinesa, tanto sobre um ponto de vista acadêmico, quanto um ponto de vista pessoal. E essas duas esferas vão contribuir muito para a minha formação enquanto ser humano.
E essa sua vinda agora a Pequim é a primeira vez, assim, claro, quando você chegou à China, chegou através de Pequim, mas é a primeira vez que você vem à capital para passear e já teve um dia intenso de visitas. E quais as tuas sensações e nos lugares onde esteve?
Eu, como um amante da história, eu fiquei maravilhado, deliciado com o passeio de hoje. Eu tive a honra e o privilégio de visitar lugares históricos. A Cidade Proibida, muito embora eu não tenha percorrido uma grande parte, ficou aquele gostinho de quero mais. Aquele gosto de, poxa, eu tenho que voltar.
O Museu Nacional.
Museu Nacional, o prédio no qual o corpo de Mao Tse Tung se encontra, o mausoléu. E não só essa parte histórica, mas também eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Pequim. Pude ver também como a cidade de Pequim é bem guardada, muito bem guardada.
Segurança e proteção também dos próprios bens da cidade, né? Dos bens culturais.
Exatamente. A polícia, aqui em Pequim, pelo que eu pude ver, ela serve o povo, que esse é um dos ideais do Partido Comunista Chinês, e ela também zela muito pela parte histórica da China, principalmente por esse legado histórico recente da China comunista. Claro, dentro do Museu Nacional você tem toda a história chinesa desde a antiguidade até agora, o final do século XX. Mas do que eu senti, há um zelo, há um aprecio a mais pelo que tem acontecido desde 1949.
Ô, Gustavo, já que estamos ainda no primeiro mês de 2015, deixa a tua mensagem de ano novo ainda, 2015, para os nossos ouvintes e uma mensagem para os seus amigos e familiares.
Desejo a todos um excelente ano, repleto de lutas, repleto de vitórias, repleto de determinação. Não desistam, em nenhuma hipótese, dos seus sonhos. O meu sonho era fazer um curso superior fora do Brasil, e eu consegui. Quando você mentaliza uma coisa que você quer muito, você acaba conseguindo. Então, persistam, sejam persistentes. E uma mensagem para os meus amigos. Muito obrigado por serem meus amigos. Sem amigos, a vida perde um pouco do brilho. Então, desejo também um ótimo ano novo para os meus amigos, tanto aqui na China quanto no Brasil e em todo o mundo.
E para os teus pais?
Principalmente para o Carlos Augusto Schmidt, para a Denise Salata Schmidt e para minha irmã também, Marília. Eles são o que a gente chama de pedra angular. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade, José. Espero voltar para essa sala de visita mais vezes.
Ah, sem dúvida, nós aqui agradecemos. E amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, Hoje ficamos por aqui. Esperamos você na próxima semana. Até lá!